Evoé! Bem-vindos à Caixa de Memórias da Arte Feminina do Brasil. Meu nome é Vanessa Mebus e hoje é dia de ouvir, sentir, visualizar e interagir. Hoje vou contar a história de uma mulher que se intitulava não artista, mas que na verdade transcendeu qualquer barreira que poderia ainda haver na arte. Ela fazia arte para criar experiências, memórias, um momento terapêutico de autoconhecimento. A protagonista da vez é a artista plástica Lygia Clark. Lygia Pimentel Lynch nasceu em 23 de outubro de 1920, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas se muda para o Rio de Janeiro em 1947, já adulta, e inicia aprendizado artístico com Buller Marx. Para quem não sabe quem foi Buller Marx, saiba que ele foi um grande artista plástico e paisagista brasileiro. Foi ele que projetou o famosíssimo Calçadão de Copacabana. Então, ela teve um grande mestre, né? Entre 1950 e 1952, ela viveu em Paris, onde estudou com Fernand Léger. Além de outros grandes artistas, o Léger, ele foi um pintor cubista, bem famoso, inclusive, da turma dos modernistas. Mas não, a Lygia não era modernista, até porque a Semana de Arte Moderna já tinha acontecido há uns 30 anos, na verdade, nem há mais de 20 anos, há uns 30 anos. Ali já tinha só 2 anos de idade quando o barro aconteceu. Então, quando ela voltou ao Brasil, ela integrou um grupo chamado Grupo Frente, liderado por Ivan Serpa. Mas, Vanessa, o que é o Grupo Frente? O que é isso, menina? Foi um grupo formado pelas discussões em torno de abstração e arte concreta. Aí eu vou ter que explicar o que é arte concreta. E olha, é um negócio que eu me lembro que quando eu fui fazer faculdade, eu fiz comunicação. Nossa Senhora, para isso entrar na minha cabeça, porque você imagina, eu tava no Rio, eu sou de Petrópolis. O pessoal daqui de Petrópolis não gosta de falar que é interior, né? Mas é uma menina do interior, indo não só para a capital do estado, mas entrando numa faculdade que falava de um tipo de arte que eu não fazia ideia. Na verdade, eu fazia ideia que existia, porque eu me lembro de ter estudado, por exemplo, esses movimentos, mas foi mais na literatura que eu estudei. Então, para entender essas coisas também foi difícil, então vamos com calma, que eu vou tentar explicar o máximo didaticamente possível. O concretismo foi uma tendência segundo a qual a arte deve concretizar, tipo, materializar visualmente os conceitos intelectuais, através de formas geométricas em movimento e cores artificiais, abandonando a representação do real e do emocional que ainda dominava a arte moderna. Trocando em miúdos, é como se eles quisessem tirar toda essa parte emocional e sensorial da arte e trouxesse só a parte material. Tirasse o conteúdo e trouxesse só a forma, sabe? Essa é a proposta. Na década de 50, as pesquisas da Lygia se voltaram para a linha orgânica, que aparece na junção entre dois planos, como a que fica entre a tela e a moldura. Incorpora essa moldura no elemento plástico em suas obras, como em Composição número 5 de 1954. Essa obra, ela vai estar no post do Instagram, porque é difícil até explicar esse conceito e é uma situação que é melhor ver do que tentar explicar com palavras. Esse episódio vai ter, ó, muitos links com o Instagram, hein? Pessoal, se não seguir, sigam o Instagram, porque é muito difícil explicar a arte da Lygia sem visualizações. Então, o Instagram, ó, vai estar fazendo o link aí. Por iniciativa do Grupo Concreto Paulista, foi realizada a primeira exposição nacional de arte concreta. A mostra aconteceu em São Paulo, mais precisamente no Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MAM, em dezembro de 56 e no Rio de Janeiro, com artistas das duas cidades. Entre 1957 e 1959, a Lígia realizou composições em preto e branco, formadas por placas de madeira justapostas, recobertas com tinta industrial e aplicada à pistola, em que a linha orgânica se evidencia ou desaparece de acordo com as cores utilizadas. Porém, depois de 59, a Lígia começou a mudar a sua visão como artista e ela começou a se afastar do concretismo. Acontece que paulistas e cariocas começaram a discordar. Começou a rolar um confronto estilo bolacha versus biscoitos entre eles, só que com a arte no caso. Aliás, fiquei sabendo que o correto é biscoito, é o que tá na embalagem, então eu não vejo polêmica, é biscoito. Brincadeiras à parte, entre os concretistas ocorreram essas divisões reais, oficiais mesmo. A investigação do grupo paulista era centrada no conceito de pura visualidade da forma. Só visual, só forma sem conteúdo, aquela coisa puramente concretista mesmo. Já o grupo carioca já estava se opondo progressivamente, já estava trazendo uma articulação mais forte entre arte e vida, já estava começando a colocar aquele conteúdo, se afastando dessa consideração da obra como uma máquina, um mero objeto. E uma maior ênfase na intuição como requisito fundamental do trabalho artístico concreto. Eu gosto mais da concepção carioca, devo confessar. Então, para mim, é 2 a 0 biscoito mesmo. 2 a 0 biscoito. Então, anunciou-se essa divergência latente entre os trabalhos dos artistas paulistas, que era oriundos do grupo Ruptura, e dos cariocas, oriundos do grupo Frente. A Lígia era do grupo Frente. Iniciava-se essa cisão do movimento concreto e, em 22 de março de 59, os artistas do Rio de Janeiro rompem definitivamente com o concretismo, publicando o Manifesto Neoconcreto no Jornal do Brasil e realizando a primeira exposição de arte neoconcreta no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. No manifesto, os signatários colocam-se contra a exacerbação racionalista a que os concretistas haviam levado sua obra. Defendem a introdução da expressão na obra de arte, rejeitando o primado da razão sobre a sensibilidade. Ronaldo Brito afirma que, abre aspas, "o neoconcretismo representou, a um só tempo, o vértice da consciência construtiva no Brasil e a sua explosão", fecha aspas. Traduzindo, o movimento levantou e derrubou o concretismo. A Lígia foi gradualmente trocando a pintura pela experiência com objetos tridimensionais. A radicalidade com que explora as potencialidades expressivas dos planos a leva a desdobrá-los, como em Casulos de 1959, que eram placas de metal fixas na parede, dobradas de maneira a criar um espaço interno. Realiza proposições como a série Bichos de 1960, construções metálicas geométricas que se articulam por meio de dobradiças e requerem a coparticipação do espectador para resultar em novas configurações e novas formas. Normalmente, quando a gente vai a uma exposição, inclusive nos dias de hoje, se estabelece o acordo do don't touch, it's art. Como diria muito bem a Narcisa Tamboriteg, agora não toca, né? Você não pode tocar nas obras de arte. Mas no caso das obras da Lígia, não eram para ser só vistas. Era também para serem tocadas, era para serem manuseadas. O público podia manusear à vontade. Bichos é a obra mais famosa da Lígia, é a obra pela qual ela é mais conhecida. No mesmo ano, ela leciona artes plásticas no Instituto Nacional de Educação nos Surdos. Isso é muito massa, porque a gente já começa a ver uma artista, ou não artista, como ela se autotitulava, mas a pessoa vê a arte como uma forma de incluir pessoas. E em 1963 ela começa a realizar os trepantes, recortes espiralados em metal ou borracha, como em Obra Mole, de 64, que pela maleabilidade podem ser apoiados em diferentes suportes, como troncos de madeira ou escada. A sua preocupação se volta para uma participação ainda mais ativa do público. Caminhando, de 64, é a obra que marca essa transição. O público realiza a obra de arte, o próprio participante realiza a obra de arte. A Lígia participa também das exposições Opinião 66 e Nova Objetividade Brasileira de 67 no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Daí a Lígia iniciou trabalhos voltados para o corpo, para a exploração sensorial, que visam ampliar a percepção, retomar memórias e provocar diferentes emoções. Sim, ela falou em memórias. E todo mundo sabe que o meu principal propósito aqui é registrar memórias, contando histórias. A Lígia colocou como papel do artista de propositor ou canalização de experiências, e eu acho isso incrível. Eu considero a função do artista e essa: propor, canalizar experiências e memórias, e isso torna ela ainda mais especial. E agora eu vou falar sobre essas obras, performances também, posso dizer, que abordaram essa experiência. Em Eu e Tu, série Roupa, Corpo Roupa, de 67, um casal veste roupas confeccionadas pela artista, cujo forro comporta materiais diversos. Aberturas na roupa proporcionam, pela exploração tátil, uma sensação feminina ao homem e a mulher uma sensação masculina. E olha que pano para manga que essa obra dá, porque a gente pode partir para a discussão sobre o feminino e o masculino, como construção social mesmo, ou até mesmo como algo que transcende, que pode transcender, né? Eu até falei essa coisa do ponto de vista da mulher, por exemplo, na arte. Dá para gerar umas discussões assim, bem profundas. Em Luvas Sensoriais, de 68, dá-se a descoberta do tato por meio de bolas de diferentes tamanhos, pesos e texturas. A instalação A Casa é o Corpo, Labirinto, de 1968, oferece uma vivência sensorial e simbólica ao visitante, que penetra numa estrutura de 8 metros de comprimento, passando por ambientes denominados penetração, ovulação, germinação e expulsão. É aquele ciclo que culmina no nascimento de uma criança, no nosso nascimento. A Lígia reside em Paris entre 1970 e 76. Nessa época ela leciona na Faculdade de Artes Plásticas Saint-Charles em Sorbonne. Nesse período ela se afasta da produção de objetos estéticos e se volta sobretudo nessas experiências corporais, em que os materiais estabelecem relação entre os participantes. É interessante como a forma como ela faz a arte vai se corporificando, vai ficando cada vez mais uma experiência física. Me lembra até o processo de preparação do ator numa peça, sabe? Vai ficando cada vez mais performático. Entre 70 e 75, ela, nessas atividades coletivas propostas pela Lígia na Faculdade de Artes Plásticas, a prática artística ela é entendida como criação conjunta em transição para a terapia. Sim, ela começou a dialogar com a terapia. Em Túnel, de 73, as pessoas percorrem um tubo de pano de 50 metros de comprimento, em que as sensações de claustrofobia e sufocamento contrapõem-se à do nascimento por meio de estruturas de pano feitas pela artista. Meu Deus, já me dá agonia só de pensar. Já em Canibalismo e Baba Antropofágica, de 73, aludem a rituais arcaicos de canibalismo, compreendido como processo de absorção e de ressignificação do outro. E olha como o conceito de antropofagia da época do modernismo meio que volta com tudo. Existe uma influência aí do movimento da Tropicália, porque esse movimento é da década de 70 e ele reaviva essa questão da antropofagia na arte. Se quiser saber mais sobre esse conceito de antropofagia e tal, eu recomendo muito que assistam ao 5º episódio da primeira temporada das Donas da Arte, que fala sobre a Tarsila do Amaral. E aí ela era muito inserida nessa questão da antropofagia. Ela fez parte da Semana de 22, então o Abaporu é um quadro antropofágico. Então eu recomendo muito assistir esse episódio. Assistir não, né? Ouvir esse episódio depois desse. Combinado? Mas no que consiste canibalismo e no que consiste baba antropofágica? No primeiro, o corpo de uma pessoa deitada é coberto de frutas devoradas por outras pessoas de olhos vendados. E no segundo, os participantes levam à boca carretéis de linhas de várias cores e lentamente os desenrolam com as mãos para recobrir o corpo de uma pessoa que está deitada no chão. No final, todos se emaranham com os fios. Então, ela teve essa experiência em Paris. E aí ela retorna ao Brasil em 76 e mergulha, sabe aonde? Na arte-terapia. Ela se dedicou aos estudos de possibilidades terapêuticas da arte sensorial e dos objetos relacionais, como sacos plásticos cheios de sementes, ar ou água, meias calças contendo bolas, pedras e conchas. Na arte-terapia, o paciente ele cria relações com os objetos por meio de sua textura, peso, tamanho, temperatura, sonoridade ou movimento, e revive em contexto regressivo sensações registradas na memória do corpo, aí de novo a memória, relativas às fases da vida anteriores à aquisição da linguagem, antes de você falar, fases da vida quando você era nenenzinho, sabe? Antes de você começar a falar. A prática faz com que no final da vida a artista considere seu trabalho definitivamente alheio à arte e mais próximo à psicanálise. A partir dos anos 80, sua obra ganha reconhecimento internacional com retrospectivas em várias capitais internacionais e em mostras antológicas da arte internacional do pós-guerra. Em 86, realizou-se no Paço Imperial do Rio de Janeiro o 9º Salão de Artes Plásticas, com uma sala especial dedicada a Hélio Tissica e Lígia Clark. O Hélio, que inclusive foi responsável por uma obra que se chamava Tropicália, ou Tropicalismo, se eu não me engano, e que deu o nome ao movimento tropicalista. Então ele era amigo da Lígia, né? Ele era contemporâneo a ela, artista da mesma época, ou seja, tá tudo conectado. Olha como a Tropicália, ela influenciou muito também as artes plásticas. A gente só lembra da música, mas as artes plásticas também tiveram influências desse movimento, influências muito fortes. A exposição, ela constituiu a única grande retrospectiva dedicada a Lígia Clark ainda em atividade artística. Em 25 de abril de 1988, Lígia Clark faleceu de ataque cardíaco. Foi 2 anos depois dessa retrospectiva. Ela não se casou, mas teve 3 filhos com a Aloysio Clark Ribeiro, o Álvaro, o Eduardo e a Elizabeth. O que eu acho é que a Lígia se auto-intitulava não artista, pois ela não queria ser vista daquela maneira convencional, como aquela artista inalcançável, aquela coisa engessada. E quando eu falo convencional, leia-se do ponto de vista da metade do século XX. Eu tenho uma visão de arte muito parecida com a Lígia, algo como terapêutica, eu compartilho com isso. Já fiquem atentes no Instagram, porque as principais obras da Lígia Clark estarão lá. Porque foi um desafio, hein, produzir esse episódio que é tão visual. Algo tão... É um episódio em áudio, porque é podcast, mas teve uma alma visual. Eu quis trazer, fazer vocês visualizarem, sabe, a obra da Lígia, e espero que o Instagram ajude também, porque a obra dela precisa ser espalhada, precisa mesmo. Aí uma coisa que eu, não vou me perdoar, porque ano passado a Lígia fez 100 anos de nascimento, e Eu fiquei nesse sentimento que esse episódio era para ter sido feito ano passado, sabe? A Lígia teve seu centenário comemorado em 23 de outubro de 2020. Ela fez 100 anos e a obra de uma artista plástica desse tamanho, sabe? Dessa importância, eu acho que eu até senti falta de ter tido mais comemorações, assim, do legado dela. Porque se você pegar a arte dela, ela pode influenciar desde artistas plásticos mesmo, como arquitetos, como diretores teatrais. Quando eu fiz a pauta desse episódio, eu pensei, pô, dá para fazer uma concepção de peça de teatro toda baseada na obra da Lígia. Dá mesmo, dá para fazer uma. Ai, me deu várias ideias aí, deu um. Sabe, uma. Não vou falar brainstorm, que é uma palavra muito em inglês, mas uma tempestade cerebral mesmo, sabe? A cabecinha TDAH que fala, que vos fala, teve uma explosão de ideias aqui. Então, eu recomendo que vocês visitem a obra da Lígia, porque é uma obra que te instiga, sabe? Não tem como você não olhar para o que ela fez. E você não ficar cheio de ideias, sabe? Você não ficar pensando nisso. É outra categoria profissional que acho que ganha muito visitando as obras da Lígia são os psicólogos, os psiquiatras, os psicanalistas, porque ela fez um trabalho ligado à arte junto à psiquiatria, à psicologia, que é algo incrível. Assim, algo que faz a gente pensar na forma de lidar com as pessoas. Conheçam as obras da Lígia. Essa é a mensagem. E esse foi o As Donas da Arte de hoje. Siga o podcast nas redes sociais. Sempre você vai ter conteúdos a mais. Então, siga este podcast, tanto no Instagram como no Twitter. E aproveite e contribua, compartilhe a campanha do Apoia-se, apoia.se/asdonasdaarte. Muito obrigado pela sua companhia. Eu espero que a sua experiência tenha sido maravilhosa. Beijo!